Boa noite a todos. Obrigado que vocês vieram. O assunto que vai ser falado hoje à noite é um assunto muito difícil de falar, especialmente para nós, Bnei Yeshiva, que a gente está acostumado em falar Megimei Shlomo, Bnei Yeshua, Siyad Mitoch, Beitza. Às vezes, precisamos descer lá embaixo, nos rebaixar para esclarecer coisas que são muito importantes. E é um esforço muito grande da minha parte falar sobre esse assunto, tá? Mas eu acho que está na hora de falar isso em público, falar isso para Bahurim também. Antigamente não se falava para Bahurim. Mas o mundo de hoje, o mundo que está como está, todo mundo tem que ouvir isso e tem que refletir sobre isso. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês, por favor. Estão acontecendo casos aqui no Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro, que não dá para entender. Não dá para entender, não tem nenhuma lógica. Então, homens religiosos, pelo menos parecem religiosos, pessoas que estudaram Yeshivot quando Bahur, de repente largam a família, largam a esposa, largam as crianças e vão morar com uma goiá, vão morar com, tanto faz com quem. Eu estava em Lakewood agora. Lakewood, pessoal, é chamado de Iratorava Hassidut. Eu vi duas histórias recentes que aconteceram lá em Lakewood. Uma história que um Avrech Kolel, de repente, largou a esposa com 7 filhos e foi morar com uma goiá. Outra história, eu vi um balabaite, eu digo, religioso, ele fazia negócios com uma mulher, negócios. E no fim criou intimidade esses negócios, e ele largou a família dele e foi morar com essa mulher, Yehudiá. Talvez a Tera também era casada. Tá, talvez. Não me lembro agora os detalhes da coisa. Em Israel, o Rav Ortzel estava aqui e ele contou a história de arrepiantes. Uma das histórias que ele contou, que tinha uma avrech que perguntava para ele sheilot, mas não stam sheilot de chumrot. Era uma avrech machmir. E era mesmo, ele falou, não era para enganar o rabino, ele era mesmo uma avrech machmir. Largou a família e foi para Tel Aviv e foi morar com Chilonim lá em Tel Aviv. Incrível essas histórias, impressionantes essas histórias. Como pode acontecer uma coisa dessas? Como pode acontecer? Pessoas religiosas, pessoas que estudaram em Yeshivot, estão casadas. O casamento não é... O casamento é um, é um, é um glass, uma coisa que é uma coisa muito profunda. Casado, né? Moravam juntos, estavam casados, homem com mulher, tem filhos. Largar tudo isso por causa de Nashim, por causa de Tavat Nashim, qual a explicação? Qual a explicação? Qual a lógica aconteceu uma coisa dessa? Por que eu falo isso para vocês, pessoal? Essas pessoas que aconteceu com elas eram pessoas normais como a gente, religiosos como a gente, e como eu falei antes, estudaram em Yeshivot. E se aconteceu isso com elas, pode acontecer com a gente também isso. Para vocês saberem, ninguém não se iluda e vai falar, não, comigo isso não vai acontecer. Desculpa eu falar abertamente, eu preciso ter falado isso. Comigo isso não vai acontecer. Se aconteceu com aquelas pessoas, pessoas normais como a gente, Bnei Torah, e aconteceu, isso pode acontecer com qualquer um. E nós temos que avaliar e pensar como acontece uma coisa dessas. Para não acontecer isso com a gente, nós temos que sentar e pensar. Tzarich Yun, tem que ir lá e fazer. Como aconteceu e para fazer, para não acontecer com a gente, uma coisa dessas? Não além. Qual que é a lógica para acontecer uma coisa dessa? Uma pessoa vai abrir mão de tudo que ele tem na vida por causa de Tavat Nashim. Está casado. Casamento é um laço. Como? Preste atenção, pessoal. A verdade é, a resposta assim, final dessa história é aquela famosa Gemara, que a Gemara fala En apitropos larayot. En apitropos larayot quer dizer, pessoal, em outras palavras, não tem lógica. Não tem lógica. Essa tavá é uma tavá que cega a pessoa. A pessoa não pensa com lógica, a pessoa perde a lógica, perde a cabeça e ela vai fazer loucura por causa dessa tavá. Isso é a resposta final. Eu tenho um amigo de infância, que também. Uma vez conversando com ele, ele abriu comigo o jogo e ele falou que perdeu a cabeça. Isso que é o Yetzer Hara. Isso é o Yetzer Hara. Mas, pessoal, mas como se chega para isso? Como isso já é o final. A pessoa está numa situação que ela perde a cabeça. Mas como se chega para perder a cabeça? A gente hoje está assim. Quem se lembra aqui, pessoas um pouco mais velhas que os Bakurim e os Avrechim. Sim. No nosso tempo de criança, de jovem, até mais tarde também, a gente estava bem longe de todas essas coisas. Não deparava com... Ia trabalhar, claro, aí sim, com mulheres e tudo. Mas hoje em dia, como está a situação com a internet, pessoal? Como está a situação com celulares? Os homens estão o tempo todo vendo outras mulheres, em contato com outras mulheres, o tempo todo. Não dá. Olha, o shiur de hoje não é um shiur de Torá. O shiur de hoje é shiur de casamento, tá? É casamento. Talvez daria para falar o mesmo shiur sobre Torá também. Mas agora eu quero falar sobre casamento. Tá cada vez mais desafiante a pessoa ser feliz no casamento dela. Mais desafiante. Não dá para ser feliz no casamento se a pessoa tem outras mulheres. Não que ela tá. Ela está no celular dela outras mulheres. Ela está em contato com outras mulheres. Ela está vendo fotos de outras mulheres. Está vendo clipes de filmes de outras mulheres. Não dá. Sempre a mulher do celular vai ser mais bonita que a nossa esposa. Mais simpática. E por quê? Mesmo que a nossa esposa é linda, é muito simpática. A gente se acostumou já com ela. Já é normal. A mulher lá da mídia, do celular, a esposa do outro... É novidade, então é mais bonita. Automaticamente a gente perde um pouquinho a admiração das nossas esposas. Fica vendo outras mulheres o tempo todo, a gente perde, não adianta. Pessoal, contaram para mim que tem hoje em dia casais que saem juntos. Vão para bares. Isso eu não imaginei. Um aluno do Estivar voar, vai para bar. Para mim isso foi uma coisa assim que doeu. Um bogueira estivar voar, não tem nada o que fazer num bar, nada. Mas não só para bar, para restaurante. Aí já pode ir num restaurante, sushi papaya, sei lá onde, por que não? Vão casais juntos, dois, três, quatro casais. Esse marido conversa com aquela mulher, aquele marido com essa mulher, e ficam mataroivas. E depois eles se surpreendem que tem problemas no casamento. A esposa do outro é mais interessante que a esposa dele, é novidade. E parece mais simpática. E aí causa o problema. E aí ele chega em casa. E aí, se não chega, Deus me livre, atrair a esposa dele, mas já perde, já começa as brigas. Saibam que eu sei de mim que eu conheço, não conheço tudo, mas eu conversei com outros rabinos da cidade. Todos os gittin que estão acontecendo na cidade, o celular tem um fator muito relevante, muito relevante. Todos os gittin. Faz pouco tempo, estava tendo um shidur, e estava demorando tanto tempo esse shidur. Vocês sabem, né, que no Brasil tem muita criatividade. Inventaram aqui no Brasil ultimamente shidur namoro. Shidur namoro. Shidur, pessoal, se encontra 10, 12, 15 vezes e noiva, acabou. Não, 3 meses, 4 meses. E fica namorando, coitado do casal. Coitado do casal, fica namorando, já quer fechar, os pais não deixam, não sei o que lá. E aí eu falei com o pai, falei, chega. Não, Rabino, não. Está acontecendo muitos gittin na cidade, eu quero ter certeza. Pessoal, os gittin na cidade não é porque se encontraram pouco quando noivos, quando no shidur, não é por causa disso, eu sei, eu acompanho. Nada a ver com isso, nada a ver. Os gittin na cidade estão acontecendo por causa dos celulares, por causa da internet. Automático, está em contato com outras mulheres o tempo todo. A esposa dele já não é o que era. Não é o que era. Está em contato com a esposa do amigo, vai no restaurante, vai no bar, conversa com ela. Como se... É assur ao pialahá fazer isso, para vocês saberem. A pialahá é assur. Eu conversar com a esposa do meu amigo, se precisa alguma coisa, aí tudo bem. Falar alguma coisa, ficar conversando no restaurante, alahá assur. Assur ao piashkafá. Mas agora eu não estou falando sobre isso, sobre Torá, estou falando agora sobre casamento. Não é bom para o casamento isso. E a gente está, infelizmente, isso foi, assim, tá tão forte essa parte, a gente zilzalando tanto nisso. A parte do celular, a parte da internet, a parte de filmes. Infelizmente está tendo um minhag aqui de jovens casais verem filmes. Isso é tão ruim para o casamento, isso é tão ruim para o casamento. O casamento da Torá, pessoal, o amor que tem entre marido e esposa é uma coisa profunda. É uma coisa de pnimiyut, uma coisa baseada admiração, se fala? Admiração mútua, akaratatov um para o outro. É claro que a parte corporal ajuda, mas o Icar não é isso. O Icar é muito mais profundo do que isso. Isso que é o amor da Torá, o Chazonish escreve, o Chazonish nas cartas dele, o que é? Ahavá para os goyim, para a gente é karet, fala o Chazonish. E quem fica vendo filmes de hoje, ele parece nos filmes que é isso que é amor, isso que é casamento, isso que é amor, a parte corporal. E o Yehudi Dati, ele vê esse filme, ele começa a pensar que é isso mesmo. E aí, como falamos antes, isso é o principal. Então, se a mulher do celular, a esposa do amigo é mais bonita... Então pronto, então não é legal. Mas se ele sabe que não é isso o principal, não. O principal é a midot da mulher, o akaratatov que um tem para o outro, a admiração que um tem para o outro. Então não incomoda. Mas isso também vai junto. Pessoal, a gente está recebendo os valores errados, estamos pegando os valores errados, e isso faz ficar o casamento cada vez mais difícil, mesmo se não chega a trair. De novo, chega, tem histórias, é cada vez mais histórias, não é brincadeira, para vocês saberem, se aconteceu com pessoas como a gente, aconteceu, eu perguntei para esse Ravort, mas eu conheço o Avrej, é uma pessoa mahmir, só que ele começou a negociar com a internet e pronto, acabou, ele conheceu uma mulher pela internet e pronto, acabou, assim que vai, começa desse jeito. E eu perguntei para vocês, como pode ser um casamento? Começa. Isso vai aos poucos, não é de um dia para o outro. vai em contato com a mulher, e aí automaticamente a esposa dele fica já menos, e vai cada dia, semana, mês, de repente ele perdeu todo o negócio pela esposa dele, todo. E aí ele trai. E mesmo de novo, pessoal, quem não trai e é condenado a ficar com essa esposa dele, coitado, se tem mulheres mais bonitas, mas já não é shalom bayis, não é harmonia, tem briga. Claro, se você já não... Então já começa as brigas. Com essas brigas, normalmente não, a briga não tem, porque a pessoa gosta da esposa, então isso... Mas... Eu quero que vocês vejam o que Rebbe Rucha me escreve, pessoal. Bachurim de Shivá, eles sabem desse Rebbe Rucha, né? Mas acho que é importante frisar esse Rebbe Rucha, pessoal. Olha só. Moshe Rabbeinu, no começo de Pashat Dvarim, Moshe Rabbeinu, ele estava falando Mussar, estava falando Vedizahav, fala, o Rashi fala lá, o Chichan ala Egel, Moshe Rabbeinu, ele falou Mussar sobre o Egel, porque que é Dizahav Egel, Sheasu Bishvil Rozahav Shayalahem. Por que que fizeram o Egel? Porque por causa de tanto ouro que eles tinham, fizeram Egel. Shenemar, Bekesev, Beisila, Vazav, Asuleva. O Bagmará, Manai Brachot fala, Amru alze, Moshe Rabbeinu itiach varim klape malo. Moshe Rabbeinu, ele criticou Hashem, ele cobrou de Hashem. Vamar, Vedi Zahav, é Vedei Zahav, tem que ler. Bastante ouro. Bishvil Kesev, Zahav, Sheishpat, Alahem, Israel, Ad Shamru Dai. Entendeu? Tanto Kesev, Zahav, Hu Garam, Sheasu, Eta Egel. Isso que causou que fizeram Egel. En Ari Nohe, Mitoch Kupa, Shel Teven, Ela Mitoch Kupa, Shel Basar. O leão, fala Nohe, Ruge. Não ruge de uma cupá de palha, e sim de uma cupá de baçar. Então a gente teve tanto ouro, pecamos. O Damru, mais um exemplo, uma parábola, falaram. Olha só essa parábola. Mashal melech shirchitz et beno. O melech que lavou o filho dele, deu banho no filho dele, vel bishot gadim naim, vestiu roupa bonita, vechilou, deu comida, vesqueio, deu bebida, vetalalo kis betzavaro, colocou uma carteira no pescoço dele, ve midolif ne petach beit azonot, e colocou ele na frente de uma casa de zonot. Maya se aben shelo yechta. Claro que ele vai pecar. O que ele precisa fazer para não pecar? Se não fazer nada, vai pecar. Roim anu midivrei agmara yesod v'chidush gadol. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Lo kemo she'anu murgalim lirot atchalat v'sibat achet. A gente está acostumado a ver o começo do pecado, bimchirat libo shel adam abilti tova shelifnei achet. A gente acha que o pecado começou quando ele pecou. Chazal ra'u ikar sibat achet od rachok arbe miachet. Muito antes. V'talu et achet bedvarim asher nasu od zman rav lifnei achet. Chazal falaram, o pecado começou lá atrás, muito tempo antes. Asher lechora ein lahem shum shaychus od lachet klal. והם דברים אחרים לגמרי, וגם מותרים בתכלית היתר. O que o pai fez? O pai lavou ele, deu banho para ele. Pode? Não pode dar banho para o filho? Pode. O pai vestiu ele bem. Qual o problema? ושם כבר ראו חז"ל את החטא כאילו כבר נגמר. ואמרו שאחד דברים כאלה, החטא כבר דבר הבא בתולדה ומידה דממילא. כי מה יעשה הבן שלא יחטא? ובטענה זו הלא רצה משה רבנו לפוטרה מכל אשמה. והיה בזה מודעה על כל מעשי ההגל, כאילו היו אנוסים בחטא. פעלה לבירוכם, משאבינו כי הפרעה פרע השם, השם, וזה יהודים אירו אנוסים, אירו אונס, אונס. ווסה דיו פרליזור, ווסה, איתו כלנו כאילו פקארו, אירו אונס. לא, קומסו לא, פרעיזו פקארו, כאילו סיברו אורו. ורואים אנו בזה, כאילו תמנה יבוא ספליקה, מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת אדם. שאחרי שכל הדבר תלוי רק בהתחלות הגורמות ומביאות למעשה. Tudo depende lá do começo. והמוקדמים עוד זמן רב לפני המעשה. אם כן הרי בהם תלוי כל עיקר עבודת אדם. Depende deles, כל עיקר עבודת אדם. להיזהר בהתחלות והקדמות. Não o pecado. Antes, muito antes, של החטאים. וגם אסחלת דאסחלת. ואף גם באלה שהם דברים המותרים לגמרי. כמו רחיצה ושיחה, שהם בוודאי מהדברים המותרים. וכן אכילה ושתייה וכדומה, שהם נם מותרים. מכל מקום גילנו חז"ל, שעיקר סיבת החטא של העגל, הייתה במעשה הרחיצה והשתייה המוקדמת, כי הוא אורו, הוא אורו. וכי מה שהכילו והשקיעו ותלה לו כיס בצווארו, וגם מה שהעמידו לפני פתח בית הזונות, אין בהם, תודו איסו, נותניו מיסור, נותניו מיסור דפיקן הפרנטין ובית זונות. מכל מקום, עיקר החטא כבר נחשב, כבו. מטעם כי אחר כך, מה יעשה הבן שלא יחטא? כבר אנוסו, ואינו בעל בחירה כלל. בסוף סתו ווינדו, החטא כבר כאילו, יידיש, כן סבי יידיש, ואין קשנה, הוא חטא שתנו בוסו. Não, moço. No minuto que a pessoa não cuidou das agdamot de antes, ele errou, fez coisas que não... Mesmo que agora, já ele não tem bechirá chofshi, já. Essa criança que estava feita no bairro de Zonot, não tem bechirá chofshi. Ele é honesto. Porque já trouxeram, não dá mais. Fala o Rebbe Rucham em tudo assim. Moshe Rabbeinu falou do Eger. O Eger foi um pecado. Falou Moshe Rabbeinu, não. Por quê? Porque você deu ouro para eles. E lá já foi terminado o pecado. Não tinha mais Bechirá Chofshi, não tinha mais Bechirá Chofshi, não tinha mais. Pronto, então pecaram com Eger, falou Moshe Rabbeinu para Hashem. Pessoal, não é brincadeira, é isso que acontece. Quando o marido trai a esposa, para vocês saberem, não começou isso agora. O marido trai a esposa, agora começou isso. Não, isso começou lá atrás. Desculpa, que se encontraram os casais lá nos bares, na internet, com outras mulheres. Aí que começou. Aí começou. Quando traiu o marido, a esposa, já é ones. Ele não tem Bechirá Chofshi mais, fala o Rebbe Rucham. Não tem mais Bechirá Chofshi, já foi. O rei já foi feito. Não é brincadeira. A gente tem que saber isso. A gente, pessoal, vocês estão brincando com fogo. Nós estamos brincando com fogo. A gente... Um dono do negócio que tem funcionários e tem uma secretária também. E ele almoça junto com a secretária. Você sabe como isso é errado? Você sabe quantos problemas já causou isso? Pessoal, todas essas histórias, ninguém não faz por mal. Ninguém não faz pensando em alguma coisa. Aqueles pessoas que vão na internet é por curiosidade, não é por ruim. Aquele que vai se encontrar no bar, também não pensou em nada com outros casais, não pensou em nada de ruim. É legal, legal. Beber no bar. Ninguém. Mas na prática, assim começa a coisa. Assim começa. E Deus me livre onde que pode chegar. E chega. Tem história, vocês sabem disso. Então é claro que nós não podemos desazer nessas coisas. Se está acontecendo esse tipo de coisa no mundo inteiro, não é brincadeira. No mundo inteiro está acontecendo e cada vez mais nós temos que pensar como evitar que isso aconteça. Como que se evita isso? Se para aquele cara acontecer, para mim pode acontecer também a mesma coisa. Ah não, eu sou feliz no casamento. Você é feliz? Por enquanto você é feliz, você pode ficar infeliz com o tempo, desse jeito como está indo as coisas. Nós temos que saber que a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, muito cuidado com essas histórias. A gente de algum modo, eu não sei como que eu falei para vocês, os Estados Unidos, eu tenho dois cunhados, né? Cunhados Balebatin. Eles também gostam de dinheiro, pessoal. Eles gostam de dinheiro, eles trabalham muito. Na América se trabalha muito, muito. Mas eles têm tudo tão filtrado, tão filtrado. Uma vez eu precisava de Zoom, contei essa história já brava algumas vezes. Eu precisava de Zoom lá. E eu não tinha, na casa do meu cunhado não tem nada. Mas aí no escritório tem. Fui no escritório e ele falou assim para mim, meu cunhado. Olha, eu tenho dois filtros aqui. Eu vou tirar um filtro para tentar fazer o teu zoom. Mas se eu não conseguir, eu não tiro o outro filtro. Bitrilo Urhimo, ele fez isso. Eu vi como ele tirou esse filtro, como foi difícil para ele. Ele tirou o filtro e não deu para fazer zoom. Só para vocês verem como estava filtrado. Ele falou, Ari, eu não tiro mais. Eu não tiro mais o segundo filtro. Eu não consegui fazer zoom, tinha que anular a reunião, porque ele não queria tirar. Pessoal, é chato, trava, mas está em jogo o casamento. A gente vê, está em jogo o casamento, está em jogo os filhos, está em jogo tanta coisa. Então trava um pouco. Baruch Hashem, hoje em dia, o TAG melhorou muito. Hoje em dia a gente tem filtros muito bons, muito bons. Não trava. E se dificulta um pouco a vida, é o preço. Então você prefere que não, que seja tudo aberto, o celular tudo aberto, E aí não vai, e aí Deus me livre, o que pode acontecer, o que está acontecendo lá fora? Claro que não, é uma aposta muito alta. Pode ser que com você não vai acontecer, mas pode ser que sim, é uma aposta. E de novo, se não acontecer, mas a felicidade do casamento vai estar longe. Uma pessoa ser feliz, pessoal, no casamento, ela tem que ter uma mulher na vida dela, não mais do que uma mulher, aí ela vai ser feliz. Não tem outra coisa, não tem no celular, outras, não tem filme, não tem nada. Tudo isso atrapalha a felicidade do casamento e pode causar, Deus me livre, tragédias. Não é brincadeira, não é brincadeira. Eu senti esse dever para falar para vocês. A gente senta muitas vezes com os rabinos, a gente vê coisas que acontecem. Aqui no Brasil também, infelizmente, tá, infelizmente. A gente ouve coisas lá fora também. O Uraforovitz falou para mim ultimamente que ele já não aguenta mais ouvir histórias. Histórias. Ele ouve muito mais do que eu. Chega para ele muito mais histórias do que para mim. Ele não aguenta mais ouvir histórias. Então o que, que a gente está esperando? A gente aqui no Brasil, infelizmente, eu falo para vocês, eu falo o tempo todo, eu estou gritando para vocês. A gente está errado. A gente está no caminho errado. Com a história da internet, as pessoas têm aqui celulares abertos, semi-abertos, e fica vendo filmes, fica casais. Teve uma história aqui que eu quase chorei, que tinha uma menina, Shidur, uma menina religiosa, que queria sair com o Bahur da Yeshiva, religioso. O Bahur não queria ter filmes, a menina sim queria ter filmes em casa, então Shidur não saiu. Uma menina religiosa. Menina religiosa, casa religiosa. Se esse casal, se essa menina soubesse como isso é mal para ela, esses filmes, para o marido dela vai ser ruim, ele vai ver outras coisas lá e vai perder a admiração por ela. Porque a gente não pensa, a gente está aqui no Brasil, está com os goyim aqui, é claro que os goyim, olha como os goyim parecem, a gente não pode ser como os goyim, não podemos ser como os goyim. Bechozot Yehudi é diferente, a gente quer ser feliz no nosso casamento, os goyim não existe mais casamento. A gente quer ser feliz no casamento, então a gente tem que saber o que está acontecendo. Não dá para zelar assim, tudo pode. Ir em casais, em bares, restaurante, chefe comer almoço com a secretária, tudo como se nada acontecesse. Não é assim, não é assim. Não pode tudo isso, não pode. Isso é arriscadíssimo. Pessoal, se vocês entendessem a gravidade desse celular, smartphone, faz tempo, vocês não entendem. Eu tenho aqui uma yeshivá de Bahurim. Eu vejo com meus olhos, eu percebo. Bahurim ótimos, Bahurim inteligentes. Bahurim bons meninos, boa índole, boas midot. Eles não crescem porque eles estão com filmes no celular. E sabem o que é isso? Eu falei um exemplo faz pouco tempo. Você vai no aeroporto, tem aquela... Estera rolante. Imagina só, você está numa esteira que está indo assim e você vai assim. Você sai do lugar? Você não sai do lugar. Esses meninos andam contra uma esteira rolante. Eles ficam 2 anos, 3 anos na yeshivá, não vão para frente? Claro que não vão para frente. Eu vejo na cabeça, está bloqueada a cabeça. A cabeça está em filmes, em coisas de internet. Por que, que um bahur tem que ter Instagram? Vocês podem me explicar? Baruch Hashem, eu nunca vi um Instagram. Estou falando uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Mas pelo que eu ouvi e me falaram, é a pior coisa que tem para um Yehudi Dati ter. Se é para Parnassá, talvez pode. Tem que perguntar para um rabino, a reter para isso. Mas um bahur, uma menina, faz pouco tempo veio se apresentar para mim. Aí eu perguntei para ela, você é mais fechada ou mais aberta? Não, eu sou fechada. Aí eu perguntei para ela, mas você tem... Que celular você tem? Ela me mostra o smartphone dela. Eu falei, mas o que você tem? Você tem Instagram?
Tenho.
Eu falei, então você não é fechada, você é aberta. Eu falei pra ela. Por que você fala que você é fechada? E tudo isso, todo esse lixo entra pra gente, entra pros casais, entra pros bahurim, entra pras meninas. Se vocês soubessem a gravidade, imagina, vocês têm um filho, o filho tá na yeshivá, são os anos de ouro pra crescer. Tem meninos aqui, Baruch Hashem, que crescem tanto que eu não... Foi uma surpresa para mim quanto esse menino cresceu. Dá para crescer tanto na yeshivá. E tem meninos que eu vejo, e dói o coração. Se tem um menino que a cabeça fraca dele, paciência, Hashem deu para ele uma cabeça fraca, muitos deles crescem também, porque se esforçam. Aquele que não se esforça, tá? Hashem é culpado, tá? Vamos falar assim. Mas meninos boa cabeça, inteligentes, eles não vão para frente. Não vão, não crescem como pessoa, não crescem em Gmará, não crescem em nada. Por que não? Porque a cabeça está no celular. Eu pergunto para vocês, é uma tragédia. É uma tragédia, não tem outra palavra para falar. Uma guerra perdida, eu sinto. Uma guerra perdida. Dói o coração. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos aceitar que a gente está assim no Brasil e pronto. Não podemos. Por que em lei dos Estados Unidos o Olam HaTorá está diferente? Porque a gente não pode ser diferente. Por que nós não podemos fazer aqui o Olam HaTorá diferente? Por que os Bahurim, não vou ter smartphone. Eu falo para vocês, se vocês entendessem, os pais aqui, os Bahurim também, se entendessem a gravidade da coisa, se jogariam fora todos os smartphones e comprariam para a família inteira tijolo, telefone tijolo. É difícil, tem que ter, eu sei que é difícil, é o preço. Mas então o que você prefere? Prefere apostar no casamento? Apostar no casamento do teu filho? Para ele ter essas coisas? Um menino, um Bahur, que fica vendo filmes, qual a chance dele ser feliz no casamento dele? Qual a chance? Mínima. Ele acha mesmo que a esposa dele vai ser como aquela do filme lá, ele se ilude, ele fica pensando nisso. Ele tem os valores completamente errados dos filmes. Ele não sabe o que é amor pela Torá, o que é avá pela Torá, ele não tem ideia, ao contrário, está tudo errado. Rov Chochmatchem, desculpa falar, dos Bahurim, é da internet. E está tudo errado lá. E com isso vocês entram, vocês casam com isso e tudo, está tudo errado. Está tudo errado, pessoal. A gente não pode aceitar isso continuar desse jeito. Não podemos aceitar. O Bahur tem que entender, o Bahur, que ele não pode por causa do celular. Por causa do celular ele não vai para frente, perdeu 3, 4 anos da vida dele, os principais anos da vida dele. Por que ele tem que ter esse smartphone? Para que Instagram? Bahur, para quê? Vai te atrapalhar a tua vida. E os casados também, pessoal, os casados também, não é brincadeira. Acham que coloca filtro. Sem filtro nem se fala, Bahlal. Sem filtro não pode, um Yehudi Dati ter um telefone sem filtro? Não existe isso. Como dá? Você sabe que o Rav Ortzel estava aqui. Ano passado também, agora estava aqui o Rav Ortzel de Bai Pagad, de Kultura, e ano passado ele também estava aqui. Tinha um Bahur aqui na Yeshiva que estava com alguns problemas. E a gente não conseguia resolver os problemas dele. Aí eu pedi para o Rav Ortzel, dá uma volta com esse menino. Tenta perceber qual que é o problema, tenta ajudar a gente a resolver o problema dele. Tá bom, com prazer, ele falou. Eu mostrei para ele onde que ele dá a volta, né? Saí da Yeshiva, no quarteirão, dá a volta. Eu imaginei que 2, 3 horas, né? Vai pegar. 10 minutos depois ele está de volta. E eu vejo ele. Fala. Tão rápido. E ele me dá uma bronca. Esse menino tem smartphone. O que você quer que eu faça com ele? Com smartphone não dá para fazer nada. É chabal ala kohot shelanu, chabal ala zman shelanu. No minuto que ele falou que ele tem smartphone, acabou, eu voltei para Yeshiva. Não. E ele deu uma bronca. O que eu dou para ele um trabalho desses? Vocês estão ouvindo o que está acontecendo? Vocês estão ouvindo o que está acontecendo? E pessoal, e os casados também. Os casados, não é brincadeira o que está acontecendo. Não é brincadeira. Eu falo para vocês, os guias que estão acontecendo, o celular tem é muito relevante o fator. E tudo que acontece no mundo afora é por causa dessa internet, dessa maldita internet. Então o que é chato falar? Eu não vou colocar filtro porque dificulta a vida. Alguém falou isso para mim. Dificulta a vida lá nos negócios. Então o quê? Então você quer ficar assim? Você quer apostar no teu casamento? Apostar na felicidade do teu casamento? Apostar nos seus filhos? Por favor, pessoal, tem que acordar. A gente tem que acordar aqui no Brasil. É o único lugar. Vocês saberem? Que eu conheço Estados Unidos, conheço Israel, conheço Europa. Olam HaTorá em todo lugar está fechado. Não tem smartphones. E se tem um smartphone, quem trabalha, precisa, é filtrado. Como eu falei para vocês, computadores, eles tiram o filtro, eles têm medo de tirar o filtro, eles sabem que está em jogo tanta coisa. E a gente aqui numa boa, celulares, smartphones, Instagram, como se nada acontecesse, como se nada... Minha esposa tem um smartphone, minha esposa. A gente já há meses, talvez mais que meses, mais que um ano até, estamos quebrando, ela precisa para o trabalho dela. Impossível sem um smartphone para o trabalho dela. A gente está quebrando a cabeça para a gente poder tirar o smartphone e não precisar do smartphone. Ainda não achamos a solução. Mas para a gente isso é uma sheifá, é uma... A gente está o tempo todo pensando... Não conseguimos achar ainda a solução para isso, mas incomoda para a gente. Eu contei aqui para algumas pessoas, eu estava agora em Lakewood. Sabe, minha esposa vai para Lakewood, fora, e ela tem vergonha de tirar o smartphone dela para fora. Tem vergonha. E na casa do meu filho, aí sim, ele sabe que, né, que ela tem. Então tinha uma... Pessoal, só para não ficar enganado, o smartphone da minha esposa está tão bloqueado, está tão filtrado, que um monte de coisa que eu preciso, não consigo fazer nesse smartphone. Tá tudo, só tem WhatsApp. Até do WhatsApp ela precisa. Fora o WhatsApp, não tem... Ah, tem também o banco, claro. Mas não tem nada. Nada. Precisamos de muito... A gente viaja, por exemplo. Tem que colocar... Tem que... Hoje em dia, para viajar, não dá para fazer nada. Tem que pedir favores para outras pessoas. Não dá para colocar nenhum aplicativo lá. Nada. Tá tudo bloqueado. Você chega lá em Lakewood e tem... Minha esposa mostrou algumas fotos para meus filhos, para minha nora lá. A gente percebeu que eles ficavam olhando para o celular e não tocaram no celular. Pessoal, para eles o celular é muktze. É muktze para eles. Sabem? E não são meus filhos. O Lama Torá, celular, smartphone é muktze. E por isso que dá certo. Por isso, pessoal, lá não tem esse problema. No Lama Torá, estou falando. Não, tem sim. Tem sim, quando começa o problema, que é a história da Avrech. Ele chega na internet e aí cai. Mas por que a pessoa que ela está longe, ela faz essa arhaká e não acontece nada. Para a gente é hutro legambre. Lá é muktze, não se toca nesse celular. E para a gente é hutro legambre. Pode, faz a festa com esse celular. Pessoal, não se iludam, não aceitam a situação. A gente... Tem a Gemara fala em Masechet Brachot. Famosa Gemara. Lulam yargiz adam yetzirato yetzirara. Im natzcho mutaf. Se ele ganhou a briga, ótimo. Se não, yasok batorá. Estude Torá. Im natzcho mutaf. Se não, ikra kriyat shema. Im natzcho mutaf. Se não, yaskilo yomamita. Pergunta do Forshim. A gente estuda a Torá. A gente lê kriyat shema. A gente lembra da morte, do dia da morte, e a gente ainda tem problema com Yetzirará. Parece que faz isso. Fala os Beforshim, o problema nosso é o começo lá. Leolam yargiz adam etzito Yetzirará. Fala o Rashi lá, yase milchama. Pessoal, quando tem uma guerra, então tem que ter armas. As armas são estudo de Torá, as armas são Kriyat Shema. Mas não tem guerra. A gente não entende que é uma guerra. É uma guerra, pessoal. E eu tenho medo que é uma guerra perdida. Tá? Com muita gente. Tenho medo. Não quero aceitar isso. Mas é uma guerra isso. É o Yetzirará que tá ganhando da gente com essa guerra, com esses smartphones e tudo. E aí quando acontece aquela tragédia que o marido alargou a esposa. Que tragédia. Que tragédia. Quando vem pais, às vezes, conversar comigo que a filha tem 22, 23 anos, está com problema, vai para a festa, sei lá, outras coisas, o filho também. O que eu falo para esses pais? Não adianta acordar tarde, não adianta, a pessoa tem que saber como foi aqui, tudo causa. O pecado foi feito lá atrás, fala o Neberucham. Eu falo para vocês, aqueles, Deus me livre, quando alguém trai uma esposa, não começou agora a história, não, já faz tempo. A primeira vez que ele foi com ela, o chefe foi almoçar com a funcionária dele, com a secretária dele. Ou foram em bares casais e ele gostou da esposa do outro. E não, mesmo se não vai trair, mas perde todo o brilho da esposa dele, pessoal. Isso que é casamento da Torá, o amor, é o brilho que um tem pelo outro, a admiração, a... isso que é o Akaratatov e tudo. No minuto que vai com outras também, já perde tudo isso. Aí briga, e aí causa problema de xolambá, isso aí. Os goyim fazem isso. A gente não é goi. Os goyim, a gente tem que ser diferente que os goi. Os goyim, eles vão juntos. Casais vão junto. A gente não é como os goyim. Não pode, pessoal. Não pode. Não pode. Isso causa, isso faz mal para as pessoas. Faz mal para o casamento. Faz... A gente tem que ser diferente que o goi. Eu falei essa semana aqui na Yeshiva, pessoal. Não tem nada de errado. Eu fiquei muito orgulhoso. Que na quarta noite, no jogo do Corinthians, tinha corintianos no meu shiur e não foram ver o jogo. Eu fiquei muito orgulhoso, muito. Eu falei assim, não tem nada de errado ser corintiano. Tá. Espero que ninguém não é contra aqui. Não tem nada de errado torcer para o Corinthians. Não tem nada de errado a pessoa ver um jogo do Corinthians. O que tem de errado, que isso é só para os goi, não para a gente, é que isso seja o nosso auge. Não, eu não consigo abrir mão de ver o jogo do Corinthians. Isso não pode acontecer. Isso é o goi. A gente tem coisas mais importantes do que isso. Uma vez eu vi o jogo do Corinthians, deu o jogo do Corinthians, tudo bem, tudo bem. Pode ver. Mas saber que tem coisas mais importantes. E se tem um shiur, é mais importante que o jogo do Corinthians. A gente tem que ser diferente que o goi. O goi é assim. Não, no jogo não tem nada. Né? Os manobristas, sempre falam, manobristas lá dos restaurantes, dos jardins, em Genópolis. Para ele, a coisa mais importante é o jogo do Corinthians. A gente não é eles. Nós somos Yehudim, Bnei Torá. Então tem coisas mais importantes. Entender o Magmará, entender um Tosfot. Crescer em Midot. Tem tanto que fazer em Avodat Hashem, no Haniut. Isso é o nosso auge. E válvula de escape, ver uma vez ou outra o jogo de futebol, torcer para o Corinthians, tudo bem. Mas não que seja as coisas mais importantes da nossa vida. A gente tem que ser diferente que o goi, pessoal. Nós somos Yehudim, Atab Hartano Mikol Amim. Essas coisas que se faz aqui, eu falo para vocês. Casais saem juntos, em bares e restaurantes. O dono almoça com a secretária. Um monte de coisa. Isso tudo vem de goi. O que se bebe, Baruch Hashem. Os últimos casamentos não teve bebida. Kiddush Hashem. Espero que os próximos também não vão ter. É o Kiddush Hashem. Mas de onde que vem essa bebida? O que vocês acham? Do goi também. Tudo do goi. E pro goi, o celular, claro. Por que não? Mas a gente tem que ter a mesma coisa. Pra vocês saberem, a gente tá ouvindo, infelizmente, um bacurinho saindo do caminho, lá fora. E também falam que o celular tem uma culpa muito grande, a internet muito grande. Também é uma coisa que não acontece de um dia pro outro, pessoal. Internet, a pessoa vai perdendo a do chá. A pessoa vai pedir a puxar muita tumá e de repente ela sente que ela não tem nenhum gishmak em Ruhaniut. Assim que acontecem as coisas, vocês saberem. Eu conversei com pessoas que trabalham com esse tipo de meninos, falaram isso. Chega uma hora que o menino, ele vem de uma casa religiosa, tudo, mas ele não tem nenhum gishmak em uma filá, no estudo, em uma mitzvah. E por que não? Porque ele tá o filme lá, é o filme, é o celular, é a internet. Isso tira a kdushá da pessoa, tira a kdushá. Então isso vai aos poucos, caindo, aos poucos. E de repente, acabou. Não sobrou mais nada de kdushá nele. Aí ele sai do caminho. É a mesma coisa em relação ao casamento, pessoal. Eu falo pra vocês, tá? Quando se casa, todo mundo, um gosta do outro e tudo, claro. E isso, a priori, tem que ser a Havá pela Torá. Isso vai só crescer. Tem que crescer a Havá. Né? Quando a gente pergunta, o que eu tenho que sentir? Né, quando eu vou noivar, não tem amor ainda, não tem nada, mas vai ter, depois do casamento, vai crescer. Mas com esse celular, com essa internet, vai ao contrário, vai ser ao contrário, vai diminuir, vai cair, vai chegar uma hora que não vai sentir mais nada pela esposa. Deus me livre. Vai perguntar por que isso acontece, e vai trair, Deus me livre, por que aconteceu isso, claro. E aí já é oines, verdade? É oines. Tudo que ele fez de errado causou isso. Mas a Seaben velo yechta. Eu queria mostrar para vocês mais uma coisa sobre, para terminar, tá? Mas que não tem a ver com casamento. Mas eu queria que vocês vissem isso aqui. Mas só para resumir o que nós falamos aqui, pessoal, por favor. Agora é Chodesh Elul. Se vocês estão procurando uma Kabbalah para Chodesh Elul, eu falo para vocês, diminuam alguma coisa da internet, do celular, da internet, algum contato menos com os goyim, alguma coisa a menos, algum aplicativo a menos, alguma coisa a menos. É uma Kabbalah que eu tenho certeza que Hashem vai falar para ele, uma pessoa dessas, vou dar uma Kabbalah para Hatimah Tová, porque ele sabe que não é fácil. Infelizmente, não está sendo fácil. Olha o que ele fala aqui, pessoal, sobre a internet. Quero que vocês vejam. Estou terminando. Hayetzer Aikari Shela Internet, o Yetzerara principal da internet, o Hayetzer Shel Prikat Ol, Malchut Shamayim, Aledei Dvarim Beteilim. A pessoa acaba se ocupando com Dvarim Beteilim, navegando na internet, e acaba esquecendo de Avodat Hashem. A internet notem la adam tasuká yomam valayla. A internet dá trabalho para o homem dia e noite. Ocupação, né? Tasuká, ocupação. O mesapek lo tchushash yu asug b'mashu. A pessoa está navegando na internet, ele tem uma impressão que ele está ocupado. Está ocupado. Jogando joguinhos, vendo um filme, né? Está ocupado. B'makom lachshov ala kadosh baruch hu. Em vez de pensar em Hashem, lachshov ala matara shelo b'chaim. Ma neshama doresh bnei adam, que é a neshama que é da gente. Em vez disso, o mitasek b'yetzer hazeh, se mashkiach b'menu tadbeikut b'Hashem. Ele está ocupado com coisas que fazem esquecer. Et hazika shelo l'chaim ruchanim. Ele está ocupado com coisas que fazem esquecer o contato que ele tem com a vida ruchanim. Zeu ha'yetzer agarua b'yoter. Isso é o pior que tem. Que a pessoa acaba se ocupando com coisas que não traz nada. O gorem que Adam yachol lavo sha'ot mi'atar la'atar bli shum davar rak levalot et hazman ketachlif lekmiya shel Adam levarim ruchanim. Em vez da pessoa estudar, crescer, em vez disso ela fica ocupada com essas besteiras. Vegam agoyim matirim bekach bemisradim agdolim ba'artzot habrit yeshnam memunim meyuchadim, tem pessoas encarregadas לבדוק שהעובדים לא מבלים את הזמן באינטרנט, ומי שנכשל בכך מפוטר, כן פיקאי, איתו מדד עם בורך. כן פעלו איסו, רב ארן פלדמן, אלי אורו שיבה די בלטימור, פסוע מאוד ספציאל, קוניסי אלי. גורא עולה כדפל אגורה. העניין של האינטרנט, פסים בי אטנסו, איסו ביום הכל לקים, העניין של האינטרנט מעבר לגילוי הראיות. פעולה כתן גילוי הראיות לאינטרנט, תקלרו. Mas fora isso, Zeloqueach et abriah shel azman u mevi et ze lemechozot acherim legamre. Existe uma criação que Hashem criou chamado de zman, de tempo. A gente pega o tempo que Hashem criou e leva para outros mechozot, como se fala em português? Yoni?
Dimensões.
Que?
Dimensões.
Dimensões. Acherim legamre. A internet, esse negócio que eu peguei, Mendy é do Lenatzer. A internet, davar ishon, gazal, mikol ha-mishtamshim et ha-inyan shel hazman. A internet, a primeira coisa, roubou da gente o que se chama de tempo. Shemiyuad letorah v'la'avodah. O tempo que nós tínhamos para Torah e avodah, a internet roubou da gente. Ma'atim e'itanu zochim, fala assim, pouca gente zochim lenatzer kol dakah v'chayeyem. A gente não é... Tem pessoas grandes que para eles cada minuto é importante. Eu contei uma história uma vez aqui em Chigar, não sei se vocês se lembram, o Rav Ariely. Você estava? Não, você não estava.
Eu estava.
Quem estava?
Eu estava.
Onde você estava? Quando eu cheguei aqui no Brasil, olha a história, pessoal. Acho que você não estava, eu acho. Se sim, você me fala. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu era aluno do Rav Ariely, tenho um contato muito bom com ele. E Rav Ariely é o star lá em Israel, muito difícil de entrar para ele. E aí, quando acabou o ano, uns 10, 12 bachurim viajaram para Israel, para Yeshivot. E aí, eu queria muito que eles conhecessem o Rav Ariely. Aí eu liguei para o Rav Ariely. E falei para ele, Reboche, eu tenho 12 alunos, estão indo para lá, eu queria que eles conhecessem. Eu vi na hora que ele não gostou. Ele não procura isso, ele não gosta dessas coisas. Ele não... Quando eu vou para lá também, se não tem algum motivo, eu não subo na casa dele. Ele não gosta disso. Mas aí eu falei, aí Eu queria pedir para ficar lá 2 horas, ele conversando com ele, mas eu vi que ele não gostou da ideia, eu fiquei um pouco mais... Aí ele me perguntou, quanto tempo você quer que eu recebo eles? Aí eu tava aqui, eu falei, sei lá, 45 minutos, eu falei assim, assim, com todo com medo. Aí ele deu um grito no telefone, 45 minutos? Ele falou para mim, como se fosse que eu pedi uma coisa assim, tão 45 minutos. Aí eu falei para ele, Deboche, se eu não achasse importante para eles conhecerem você, eu não pediria isso. Eu sei que é difícil para você, mas faz um favor. Aí ele falou, tá bom, que venham Motzei Shabbat, logo depois dos manos. Os bachurim foram lá Motzei Shabbat e ficaram lá 1h15, não 45 minutos, e adoraram Deboche Lariene. Pessoal, vocês conhecem alguém aqui no Brasil que não consegue, não tem tempo, 45 minutos? Isso são os Gdolim. Os Gdolim, ele estuda a Torá o tempo todo, não é que ele... Não, Torá. Isso são Gdolim. A gente, nós pessoas simples, a gente não cuida tanto do nosso tempo, vamos ser sinceros. Ele fala aqui, olha o que ele fala, olha o dedo. Matim eitanu zohim benatzer kol daka b'chayeyem. Ach, imani lo machur, se eu não sou viciado, velo meshuabat, eu não sou meshubad, le macho, se legamre shoev oti, le sham, uma fria li beseder ayom aragim, as adaina ni sholet alazman. Tudo bem, eu não cuido de cada minuto do meu tempo, tá bom. Mas se eu não sou viciado em uma coisa, eu tenho um domínio sobre meu tempo. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Olha o que ele fala aqui. Meir Kessler, é um gaon muito grande, um dos rabinos importantes de Israel. Kedushat Israel, Kedushat Israel, a Yesod a Yesodib Yoter. Qual que é a Kedushat Israel mais importante? Zeshe Israel Sholtim Alazman. Dos negócios de Am Israel, das características da Kedushá de Israel é que a gente tem domínio sobre o nosso tempo. Behem balebati malasman. E nós somos balebati malasman, nós não somos viciados, nós temos domínio sobre o nosso tempo. Mesmo que a gente não cuide de cada minuto, mas a gente tem domínio. Uma pessoa que não tem domínio do tempo dela, é viciado em outras coisas, ele é contra a Kedushá e Kari de Am Israel. É incrível isso, é incrível isso. Por isso eu falo para vocês, pessoal, terminando. Essa parte dos vícios que tem, infelizmente, com as crianças, não é brincadeira. Fora o Gilu Yarayot, que ele falou aqui agora, dos vícios. As crianças não vão para frente por causa disso. Tem 3, 4 anos, não vão para frente. Estão viciados no celular. Dói o coração para ver isso. Dói muito, muito. Para mim isso é... Como que eu consigo? Não tá dando, vai. A gente tenta, dá um shiur bom, dá. Não sente nada, não sente nada. A cabeça tá em outras coisas, não sente nada. Fora isso, pessoal, o casamento também é outra coisa. Quando não tem essas coisas no meio do casamento, tem uma esposa, uma mulher, sabe o que é a avá da Torá? E cada vez cresce isso, cada vez fica mais. O que precisa fazer para trabalho? Precisa, tem que ter. Mas o que não precisa, não pode ter em casa? Não pode ter. E se talvez se tem que ter, então deixa no escritório. Pega um tijolo com você e leva para casa. Deixa o teu smartphone com filtro no escritório. Tem que fazer de tudo, pessoal, para a gente tentar evitar que Deus me livre aconteça com a gente o que aconteceu com outras pessoas. E é isso que é. É isso. De jeito nenhum está errado ir casais irem em bares e restaurantes, pessoal. Está errado a pialahá. E tá errado, não é bom para os casais. Os maridos voltam para casa, as esposas voltam para casa e pensam no outro. E assim que vai, assim é o ser humano, isso é o acelerado ser humano. Assim que é, o outro é sempre melhor, a outra é sempre melhor, mesmo que não é. Assim que tá errado isso, tem que parar com isso. Tem que parar com todas essas coisas que não pode, que aqui no Brasil, por algum motivo, outro, fazem isso. E celular também. Agora, Rodeshelu, tá bom, pessoal? Pensa em alguma coisa. Alevai, a gente está pensando aqui na Yeshiva Gvoá. O Ravortz deu a ideia que tenha na Yeshiva Gvoá para os Avrechim, que tenha uma... Como eu falo isso?
Padrão.
Como? Um padrão. Um padrão para os Avrechim. Avrechim e Avrechiot. Esposas também. Que tenha um padrão. Se precisa de um smartphone, por algum motivo, tem que ter padrão. O que pode ter e não mais do que isso? Isso vamos pensar, vamos sentar e vamos ver qual vai ser o padrão da Yeshiva Gvoá. E Halevai, que isso seja uma luz para os Bahurim também, da Yeshiva. e seja uma luz para outros Avrechim, de outros Kolelim, outros lugares, e assim pelo menos vamos começar. Foi a ideia do Rav Wurzel. O Rav Wurzel também falou, ele não entende. O Rav Wurzel está sentindo outro planeta aqui. Ele viu coisas aqui, o Rav Wurzel, que ele falou, mas como assim? Como assim? Ele não entendeu. Então essa foi a ideia dele. Vamos com a Shivagva, trabalho de Shivagva, começar algum caminho aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Para a gente poder divulgar e balabatim, vamos ver, olha, esse é o caminho mesmo. E o que pode, o que precisa, o que não precisa, não. E os jovens, pessoal, cuidado, tentam abrir mão. Minha filha falou que em Gateshead, minha filha estudou em Gateshead. Em Gateshead, chega em Gateshead, você tem que dar o teu smartphone para a secretaria lá e você só recebe quando você vai embora. Tá? Não pode usar o smartphone em Gateshead. A filha falou que muitas meninas deram para a secretaria e quando foram embora, falaram, pode jogar fora, não precisamos de volta, não precisa de volta. A pessoa, ela vê um mês, passa um mês e não tem o smartphone, ela vê que ela sobreviveu e foi bem. Tem um bahur aqui na Yeshiva, ele escutou Yamer, não tinha filtro, ele colocou filtro no celular, ele veio me falar, ontem, veio me falar que mudou para ele, mudou. O estudo mudou. Pessoal, tá errado. Tem que melhorar isso. Tem que mudar as coisas. Tentam. Façam a prova. Façam o teste. Vejam como é. Outra vida. Outra vida. Não tem essas coisas. É Kedushá. É Shalom Bais. É Chinuch Eladim. É tudo. É tudo. Então, para que a gente se coloca nessas coisas? Para quê? Deus me livre para acontecer as coisas que aconteceram. Pessoal, pensem o que nós conversamos hoje à noite. Coisas importantíssimas. Foi difícil para mim falar. Eu fui feliz que eu consegui falar. E que a Shema ajude, que a gente consiga mudar isso aqui no Brasil. É nosso trabalho, mudar isso aqui no Brasil, ser como Lakewood, como Mosse, como Olam Torá de Eretz Israel, como a Shema ajude nesse schut, que a Shema mande para a gente uma Ketivah b'Chatimah Tovah, um ano com muita alegria, com muita saúde, muita Hatzlachá, Ruchaniut e Gashmiut, e Benishma Rak Besurot Tovot. Thank you.